Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares.
Não foi fácil, mas o Grêmio conseguiu superar o Pachuca do México e está na final do Mundial de Clubes, esperando apenas o vencedor de Real Madrid e Al Jazeera. Quem será que vai passar, né? Definidos os duelos da primeira fase de mata-matas da Champions League, e vai ter time candidato ao título ficando pelo caminho. Pensando no planejamento de 2018 com a cabeça de 2017, o São Paulo anunciou Raí na diretoria executiva de futebol. Deve ser o Lugano versão 2018. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Antes de começarmos o programa, o ouvinte mais atento vai perceber que minha voz não está das melhores. Depois de 5 dias de Comic Con em São Paulo, eu perdi a voz, ganhei uma inflamação na garganta e atrasei muito a produção do nosso podcast. Peço desculpas, obviamente, pelo atraso. Próxima Comic Con levarei um estoque de mel e gengibre para que isso não aconteça. De todo modo, o atraso me permitiu comentar o resultado do jogo entre Grêmio e Pachuca do México pela semifinal do Mundial de Clubes, né? O jogo que só foi decidido na prorrogação. Foi um jogo encardido, amarrado. Quem achava que seria fácil pro Grêmio se enganou redondamente. O Grêmio teve muitas dificuldades para passar pela retranca do Pachuca do México, né? O Grêmio que sentiu muito a falta do volante Arthur, né? Arthur que se lesionou na final da Libertadores, não participa do Mundial de Clubes, vai ficar fora ainda um bom tempo do time do Grêmio e talvez nem volte para o time do Grêmio, uma vez que o Barcelona está de olho no futebol do Arthur. Arthur que foi substituído pelo Michel na partida contra o Pachuca na semifinal do Mundial de Clubes, né? E o Grêmio encontrou muita dificuldade para furar o bloqueio do adversário mexicano. Isso porque Luan sentiu muito a falta de Arthur na criação das jogadas. Ele acabou sobrecarregado com a função de criar as jogadas para o ataque do Grêmio. Isso foi demais para ele, né? Bruno Cortez é que acabou sendo o grande destaque do jogo, né? O Bruno Cortez, que teve uma passagem muito apagada pelo São Paulo, encontrou seu bom futebol no Grêmio e tem sido um dos destaques do time. Foi um dos destaques do time na partida desta terça-feira, né? Foi dele o passe, a cobrança de lateral que resultou no início da jogada que terminou no gol de Everton, né? O Everton marcou aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, né? O Everton que entrou no lugar do Michel, justamente do Michel, que estava substituindo o Arthur, e foi dele o gol que garantiu a passagem do Grêmio para a final do Mundial de Clubes, né? O Grêmio, obviamente, com esse gol logo no começo da prorrogação, o Grêmio voltou a jogar aquele futebol que ele sabe jogar, de muito toque de bola, fazendo a bola girar, não dando muitas oportunidades para o adversário que assustou durante o tempo normal. Teve um gol salvo pelo Cortese e teve ainda uma finalização do Pachuca que passou a milímetros na trave do Marcelo Goi no final do segundo tempo, no tempo normal. Mas, de todo modo, o Grêmio conseguiu o objetivo, chegou até a final do Mundial de Clubes e agora espera o adversário do duelo entre Al Jazeera, a surpresa, né, dessa edição do Mundial de Clubes. Al Jazeera, que ninguém acreditava, eu mesmo acreditava que Al Jazeera pudesse chegar tão longe, mas que vem avançando, contando muito com o talento do ex-corintiano Romarinho, passando por times mais qualificados do que ele. O Urawa Red Diamonds é um time mais qualificado que o Al Jazeera e ficou pelo caminho. O Jazeera, que vem jogando um futebol de resultados, né? E vai, consegue fazer um gol, se fecha, coloca os 11 jogadores atrás da linha da bola e se segura como pode, né? Pode ser uma estratégia que inclusive complique a vida do Real Madrid, caso o Al Jazeera consiga sair na frente no placar, né? Não acredito que o Al Jazeera tenha condições de segurar o Real Madrid. É querer muita coisa que o Al Jazeera seja um Mazembe em 2017, ponto de eliminar um Real Madrid. Mas se sair na frente e jogar com os 11 atletas atrás da linha da bola, como fez nos dois primeiros jogos, pode transformar este jogo num jogo muito encruado para o Real Madrid, pode dificultar bem a vida do Real Madrid. Não que isso seja o suficiente para impedir que o Real Madrid avance, mas pode ser um jogo muito chato o desta quarta-feira. Vamos assistir, vamos ver como o time de Zinedine Zidane vai se comportar, né? O Real Madrid, que não vem fazendo uma boa campanha. O espanhol é só o quarto colocado. Vem de um bom resultado contra o Sevilla, mas não vem empolgando a sua torcida. Paradoxalmente, vem decidindo nos jogos importantes. Então, vamos ver. O jogo desta quarta-feira é um jogo importante. E vamos ver como será o comportamento do Real Madrid nesta partida. Sorteio da primeira fase de mata-mata da Champions League, as oitavas de final da Champions League, teve algumas surpresas com confrontos entre pesos pesados, né? Talvez o principal desses seja o duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que eram dois candidatos ao título, o Real defendendo o título, né, o atual campeão, e vai pegar já nas oitavas de final o Paris Saint-Germain, grande surpresa da temporada. Paris Saint-Germain que vem aí quebrando recordes, fazendo jogos impressionantes, tendo em seu elenco Neymar, Cavani e Mbappé, vão se encontrar aí já na fase de oitavas de final. Um dos favoritos ao título não vai seguir adiante. E temos aqui também outros jogos bem encardidos. Nós temos aí Juventus e Tottenham, também é um jogo encardido. São dois grandes times, difícil prever quem avança. Chelsea e Barcelona medindo forças, também será um duelo muito interessante. E novamente, dois times que são candidatos ao título vão ficar pelo caminho, né? Dos outros candidatos ao título, o Manchester City talvez tenha ficado com o duelo mais fácil, vai encarar o Basel, com todo o favoritismo para o lado dos ingleses, é óbvio, né? Porto e Liverpool também tem um jogo um pouco mais enjoado, mas o Liverpool deve passar sem grandes dificuldades pelo Porto, né? Manchester United encara o Sevilla, também não deve ter grandes dificuldades para superar o Sevilla. O Manchester United, que tem um elenco melhor, mais qualificado, pode ser surpreendido pelo Sevilla, claro, mas não deve acontecer, né? A Roma deve superar o Shakhtar Donetsk sem grandes dificuldades também, assim como o Bayern de Munique deve superar o Besiktas na fase de oitavas de final da Champions League, né? O jogo mesmo para se assistir, os jogos para serem assistidos serão, sem dúvida, Real Madrid contra Paris Saint-Germain e Chelsea e Barcelona. São os duelos em que, inevitavelmente, dois candidatos ao título ficarão pelo caminho. Uma pena, mas esse sistema de sorteio da Champions League é muito interessante, né? Porque acaba meio que dando uma equilibrada na coisa toda. Os caras não dá pra ficar privando meio a chave. Ah, não, eu tenho um caminho mais fácil aqui ou não. É bem interessante, eu gosto desse sistema de sorteio que eles adotam na Champions League. Podiam adotar isso na Libertadores também, não seria mal. E agora, com as férias de final de ano, ficamos na expectativa desses jogos no ano que vem. Só anote na agenda para não esquecer. No ano que vem teremos Real Madrid e PSG e Chelsea versus Barcelona, os grandes jogos da Champions League. Voltando a falar do futebol brasileiro, o São Paulo anunciou nesta segunda-feira, um ano depois de anunciar Rogério Ceni como seu técnico de futebol para 2017, e deu no que deu, todo mundo viu, né? O São Paulo anunciou Raí, outro ex-ídolo do clube, na função agora de gestor do departamento de futebol do São Paulo, né? O Raí assume ali como diretor executivo de futebol do São Paulo, do time do Morumbi, né? O São Paulo que continua apostando na sua estratégia de trazer ex-ídolos para trabalhar no clube, né? É uma forma de esconder os erros de planejamento da diretoria do São Paulo, que parece ser impermeável ao conhecimento e não aprendeu nada com a péssima temporada de 2017. Péssima temporada de 2017, para não lembrarmos as temporadas ruins que o São Paulo vem tendo sucessivamente por conta da falta de planejamento, do amadorismo de sua diretoria. Usar ídolos, ex-ídolos do clube, ídolos como atletas no clube, como um escudo para defender a diretoria de seus erros, é uma estratégia de efeito limitado. Foi assim com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni caiu no início do Campeonato Brasileiro, não suportou as eliminações sucessivas a que o time foi submetido, né? O que era uma crônica de uma morte anunciada. O primeiro trabalho de Rogério Ceni como treinador, ele não poderia pegar uma bucha como era dirigir o São Paulo, nas condições que pegou o São Paulo, se desfazendo de uma série de jogadores, não repondo à altura, deixando o Rogério meio que com um time nas mãos. Treinou um time do Grande Florida Cup, entrou no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro com outras equipes completamente desfiguradas, né? Então, e a diretoria se escondeu atrás da aura de mito de Rogério Ceni para ocultar seus erros, e aí traz o Lugano de volta para ter mais um exílio, para agradar a torcida, manter o ali no banco do Lugano, que não fez absolutamente nada no São Paulo durante a temporada. Nos jogos que entrou foi muito mal, mas era o ídolo da torcida que estava de volta na casa São Paulina, na casa tricolor, e tal, cortina de fumaça que a diretoria usa muito bem para ocultar, para tirar o foco das suas falhas, né? Outro que também entrou nesse pacote foi Hernanes, mas Hernanes pelo menos deu resultado. Hernanes conseguiu dar qualidade, a qualidade que faltava ao meio campo do São Paulo, conseguiu dar a raça que faltava ao meio campo do São Paulo, e foi realmente um retorno interessante. Mas a diretoria do São Paulo mostra que não aprendeu absolutamente nada. Traz Raí para uma função de executivo, uma função que Raí nunca exerceu, mas está apoiada na imagem de ídolo que Raí tem junto à torcida do São Paulo. Espero honestamente que dê certo. É bom pessoas bem intencionadas, pessoas honestas como Raí, dando certo no futebol. Mas acredito que Raí embarcou em mais uma barca furada do São Paulo. São Paulo que está esperando a aposentadoria de Kaká do Orlando City para conversar com o jogador e repatriá-lo. Novamente aquela estratégia de trazer de volta um ídolo do time para criar um efeito, para criar um fato novo e desviar o foco dos verdadeiros problemas do time, né? Kaká corre o risco de ser a versão 2018 de Lugano em 2017. De todo modo, o São Paulo segue correcionando erros. Começa o planejamento para 2018 do jeito errado. Vamos ver o que vai acontecer com esse São Paulo. De verdade, está fazendo por merecer um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo caminha a passos largos para um rebaixamento no Brasileirão a qualquer momento. E faz por merecer com todos esses erros. E eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Eu volto na próxima sexta-feira comentando a final do Mundial de Clubes, como anda o mercado da bola, as contratações, quem está chegando, quem está saindo do seu time. É, tem presente de Natal chegando por aí. E as principais notícias do futebol brasileiro neste período. Nos vemos lá. Se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Se não gostou, também. Nós queremos saber o que você pensa, o que não está legal. Aproveite para deixar o seu curtir na nossa página, para assinar o nosso feed. E se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, assine o nosso canal e não perca nenhuma atualização. Nos vemos na próxima sexta-feira, eu com uma voz melhor, assim espero, comentando o futebol no Brasil e no mundo para o ganhador.com. Até lá!